Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão Vespertina em português. Hoje é sábado, 18 de dezembro de 2021. Votos de um bom sábado e boas festas da Ana Guedes, que está aqui na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Esta emissão pode ser escutada na onda curta, nos 13.630 e 17.655. A onda em média é os 1.530 em FM. Na primeira meia hora estamos na Guiné-Bissau com a Pidjiguitia Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitjanou, Caleste FM. Na cidade de Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachunga, a Voz da América pode ser escutada em FM com a Uberolando. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiós, a Voz da América está em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado vamos falar aqui de afirmações do presidente angolano João Lourenço sobre a fome, criticada por muitas. Falaremos do interesse da Turquia por África e também da questão petrolífera, a exploração petrolífera melhor entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Mas antes, vamos saber qual é a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 18 de dezembro. As autoridades de saúde egípcias disseram ter identificado no país os primeiros casos da variante do coronavírus Omicron, que é altamente transmissível. Três pessoas foram diagnosticadas com a variante Omicron entre os 26 viajantes que testaram positivo para coronavírus no Aeroporto Internacional do Cairo, disse o Ministério da Saúde em comunicado na sexta-feira, sem mencionar, no entanto, de onde vieram os três passageiros. Mas a agência de notícias local, Maswari, informou que os três estavam entre viajantes da África do Sul. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, afirma que o aumento contínuo de casos de Covid-19 é resultado da distribuição desigual de vacinas. Falando na primeira Conferência Internacional sobre Saúde Pública em África, o diretor-geral da OMS observou que já se passou pouco mais de um ano desde que as primeiras vacinas Covid-19 começaram a ser administradas. Tedros disse que o rápido desenvolvimento não de uma, mas de várias vacinas seguras e eficazes é um triunfo da ciência, mas segundo ele, e eu cito, a distribuição injusta de vacinas tem sido um fracasso para a humanidade. Fim de citação. O Ministério das Relações Exteriores do Mali disse que o Chad planeia enviar 1.000 soldados adicionais ao Mali para reforçar as suas tropas que lutam contra insurgentes, enquanto a França recua a sua presença militar na região do Sahel, na África. Soldados chadianos representam quase 1.400 dos 13 mil soldados da Força de Paz das Nações Unidas no norte e centro do Mali, onde uma insurgência islâmica floresceu, apesar de um esforço de 9 anos dos exércitos internacionais para contê-la. A próxima implantação reforçará essas e outras tropas chadianas à medida que a França reduz a sua missão de contra-terrorismo regional de 5 mil pessoas, conhecida como Barkhane, disse o Ministério das Relações Exteriores do Mali em comunicado na sexta-feira. No Paquistão, pelo menos 10 pessoas morreram e 11 ficaram feridas numa explosão neste sábado, dia 18, numa agência bancária de Karachi, construída sobre uma drenagem de esgoto na área industrial da cidade. A causa da explosão na agência do maior banco do Paquistão, Habib Bank Limited, pode ter sido uma fuga de gás, disse um oficial da polícia. Na Indonésia, as autoridades aumentaram o nível de alerta para o vulcão mais alto da ilha de Java, dizendo que o Monte Semeru pode explodir novamente após uma erupção repentina no início deste mês, que deixou 48 mortos e 36 desaparecidos em aldeias que foram enterradas em camadas de lama. Uma mulher palestiniana esfaqueou no sábado um colono israelita perto de um disputado local sagrado em Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada, ferindo-o levemente, disse um porta-voz da Guarda de Fronteira. Guardas da fronteira israelita disseram em comunicado ter prendido a agressora, uma mulher palestiniana de 65 anos, de uma vila próxima. O ferido era um morador de 38 anos de um assentamento próximo de Kiryat Arba. Para mais notícias, continue conosco em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
A posição do líder do MPLA e também presidente de Angola sobre a fome está a causar uma onda de críticas entre os angolanos. Para falar sobre o assunto, ouvimos Carlos Cambuta, diretor-geral da ADRA, o economista Manuel Antunes e o analista político Albino Paquizzi.
O Orçamento Geral de Estado para o exercício económico do próximo ano volta a não convencer a maioria dos angolanos, a julgar pelas previsões do governo quanto à satisfação das necessidades vitais das famílias. O documento foi aprovado esta semana com os votos favoráveis do partido que governa o país. A UNITA, principal partido na oposição, diz que votou contra a proposta de orçamento porque a principal prioridade do governo para o próximo ano é a dívida pública e esta não foi auditada nem certificada, representando 50% da despesa global. O orçamento de 2022 será executado em ano de eleições gerais. O partido no poder elogia o seu governo pelos esforços que tem vindo a desenvolver para o bem-estar das populações e aponta a Covid-19 como um dos principais travões do desenvolvimento do país. A fome e o desemprego são desafios que o governo angolano não tem conseguido traduzir na prática os vários programas definidos. E as despesas para sustentar as próximas eleições podem agravar ainda mais a difícil situação das famílias carenciadas. João Lourenço, nas vestes de presidente do MPLA, minimizou o impacto da fome em Angola durante o seu discurso nas celebrações de mais um aniversário do partido no poder. Esta posição do também presidente da República chocou a sociedade angolana e algumas organizações da sociedade civil ponderam responsabilizar o estadista angolano por todas as mortes causadas pela fome extrema. Carlos Cambuta, diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, julga que João Lourenço devia fazer uma comunicação que refletisse a situação social vigente no país.
Quando o presidente João Lourenço se refere à fome como sendo uma questão relativa, há duas interpretações. Há uma interpretação que é do foro linguístico, no sentido de que, a nível do país, a fome não está ao mesmo nível. Isto é indiscutível, porque há quem tenha fome por falta de alimentos, há quem não tenha fome porque tem acesso aos alimentos, mesmo os que têm acesso aos alimentos não os têm na mesma proporção. Portanto, do ponto de vista linguístico, isto compreende-se, mas creio que a questão não está tanto nessa interpretação linguística, a questão está na interpretação sociológica. A interpretação sociológica é que, e de acordo com os dados do Instituto Nacional da Estatística, a média da população em situação de pobreza multidimensional é de 5 em cada 10 angolanos vive uma pobreza multidimensional, quer dizer, tem fome e, consequentemente, está privado de um conjunto de direitos sociais. Esta média é mais preocupante quando vamos para a zona rural, onde em cada 10 pessoas, cerca de 8 vive em situação de extrema pobreza. Creio que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, deveria fazer uma comunicação tendo em conta a situação social do país. Até porque todo angolano sabe perfeitamente que, desde o surgimento da Covid-19, a situação da pobreza, a situação da fome se agravou. Por essa razão, em sede da elaboração do Orçamento Geral do Estado, o Executivo deu um passo significativo no que diz respeito à auscultação pública. Pela primeira vez, o Executivo angolano, através dos Ministérios da Administração do Território e de Finanças, promoveu aquilo que está a se designar de orçamento participativo nos 164 municípios. Note que em todos esses municípios, de acordo com o relatório que foi disponibilizado pelo Ministério da Administração do Território, os munícipes auscultados apontaram como prioridades principais a agricultura, a educação e a saúde. Porém, estes setores, considerados como prioritários, não estão suficientemente explícitos no orçamento. Ou seja, o peso atribuído no Orçamento Geral do Estado não está alinhado com as prioridades dos municípios.
Mas o Governo evoca sempre o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Do seu ponto de vista, acha que o PIM não está a ter o impacto que era esperado?
Este é um outro debate que tem de ser feito mediante algum estudo. A nossa organização, que é a ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, tem um projeto denominado Monitoria de Políticas Públicas, através do qual nos permite fazer avaliação de impacto. Estamos com planos de realizar uma avaliação, ainda que seja preliminar, para podermos ter uma opinião mais estruturada com base evidências. Mas posso adiantar que, de acordo com a observação direta, refiro-me quando deslocamos para os municípios, temos estado a constatar algumas obras. E quando interagimos com a população, o que a população diz é que a obra que está sendo feita não é uma prioridade. O que é prioridade para elas são as estradas. Portanto, aqui coloca-se o desafio, mais uma vez, de acertar as necessidades sentidas da população. E nós estamos de acordo quando a maior parte dos munícipes aponta a estrada como uma prioridade, por uma razão muito simples, é que as estradas têm um efeito múltiplo. Por via de estradas, torna os municípios, as comunas, mais concorridas do ponto de vista até do turismo, do ponto de vista de visitas familiares.
Sobre o assunto, o analista político Albino Paquisse pensa que as comissões de trabalho criadas pelo presidente João Lourenço não têm apresentado informações realistas sobre a fome aguda que devasta muitas famílias no país. O analista considera que o líder do partido no poder não pode ser levado a sério quando minimiza a situação da fome no país.
Nós, relativamente à fome, nós temos duas posições. E na verdade, a abordagem pode ser feita de duas maneiras. Mas primeiro deixa-me fazer aqui uma adenda. Que eu recebi a coisa, e eu posso dizer isso, não há problema, penso não posso dizer isso, já disse num outro meio de comunicação social. Eu recebi uma nota que, naturalmente, por vias das minhas fontes, que diz que a comissão que trabalhou para perceber, por exemplo, a questão da seca no sul de Angola, tinha escrito no documento que, olha, isto tem que ser, o presidente tem que declarar calamidade, estado de calamidade. Foi o que estava no documento, mas a informação depois que nós recebemos é que isso, a expressão calamidade no sul de Angola foi modificada por gravidade e foi aliviada. E nesta perspectiva, o presidente da República trabalha com dois indicadores. O primeiro indicador é aquele indicador que vem da Igreja Católica e do Padre Pio Akusanga e outros que estão no sul de Angola, mas as ONGs, onde está o Batistime e outras organizações não governamentais, que dizem que na situação em que nos encontramos, com fome, com seca desde 2014 praticamente, e fome aguda, crianças completamente desnutridas, e portanto era preciso declarar o estado de calamidade. Mas o Presidente da República trabalha com uma outra fonte, que é a fonte que está ligada ao seu gabinete da ação social, ministra Carolina Cerqueira, e outra comissão que ele formou em 2019. Então, estas comissões que trabalham com o Presidente não têm estado a apresentar dados realistas sobre a situação da fome. E aqui onde está o problema? Penso que o discurso do presidente enquadra-se exatamente ali. Enquadra-se numa perspectiva depois de um presidente que, de facto, na sua perspectiva, e nós também podemos aliviar um bocadinho aqui a dureza do discurso, dizer que ele, de facto, tem estado a ressuscitar muitas coisas, como, por exemplo, a agricultura. Alguma coisa tem sido feita que dá para garantir, por exemplo, que temos tomate, temos cebola, temos hortícolas, temos isto. Então, quem está a governar olha para isso e diz, olha, nós estamos a fazer, só que não estamos a fazer o suficiente. Portanto, o presidente peca na medida em que, quando faz o seu discurso, parte apenas do relator daquelas pessoas que ele confia e não parte do relator também de outras pessoas que, mesmo não sendo da confiança deles, representam dados realistas, como é, por exemplo, pessoas que trabalham com a Igreja Católica e organizações não governamentais. Portanto, quando o presidente vem dizer que a fome é relativa, o presidente está a fazer um discurso contrário à realidade. realidade. E não é bom para um titular do poder executivo que queira ser levado a sério, quer dizer, minimizar a realidade ou então fazer chacota com a realidade. Porque depois vamos ver no outro cartão do Pissarra que vai dizer, pois, quer dizer, a fome é relativa quando o xindungo no olho do outro é refresco. Portanto, o Presidente da República foi muito mal no seu discurso, muito mal mesmo, completamente mal, e eu sou de ver que está a ser completamente criticado pela sociedade, e portanto eu penso que tem que ser mais realista e trabalhar também com os dados daquelas pessoas que não fazem parte da sua casa civil ou da sua casa militar, porque estas pessoas também trazem dados realistas, e a verdade é que as pessoas estão a passar fome, e o Presidente da República tem responsabilidade relativamente a isso, porque ele é titular do Poder Executivo.
E o Orçamento Geral de Estado de 2022, aprovado esta semana pelo voto maioritário do MPLA, é, segundo a opinião de muitos especialistas, pior que o orçamento do ano que está a terminar. O economista Manuel Antunes considera que o orçamento aprovado não é o mais desejável, mas o orçamento possível, e destaca o peso da dívida como o principal cancro da governação em Angola.
Porque nós, provavelmente, não está-se a comunicar melhor, nós temos um orçamento bastante crítico. Se nós olharmos para as receitas correntes, estamos a dizer aquelas receitas fora o financiamento externo que vai se recorrer, cerca de 83% do pagamento da dívida, estamos a falar da amortização e dos juros da dívida, absorve essas receitas correntes. Estamos a dizer que para cada 100 dólares que nós recebemos em imposto, 100 kwanzas que nós recebemos em imposto, 80 kwanzas é para pagar a dívida e os juros desta dívida. E se adicionarmos a isso a necessidade de pagar os salários da função pública, nós vamos precisar pelo menos de mais 3 kwanzas, porque o salário da função pública vai absorver aí 25%, 23%. Portanto, é um orçamento que tem oportunidades de melhoria, mas não temos muita margem, sobretudo aos limites das dotações orçamentais estipuladas nesse orçamento. Agravar-se do ponto de vista como é colocado, não. Mas há essa possibilidade, por quê? Porque do ponto de vista económico, o orçamento prevê uma taxa de inflação na ordem de 18%. Se usamos aqui a regra do décimo, estamos a falar que é uma inflação mensal na ordem de 1,5%. Se nós atualmente já temos grande dificuldade a nível do poder de compra dos agentes econômicos, ao agravarmos a uma taxa de inflação de 18%, naturalmente o poder de compra das populações vão reduzir. Daí que o governo tem, pelo menos é o sinal que dá neste orçamento e nas medidas anteriores ao orçamento, está muito preocupado com a questão do poder de compra. Daí verificamos muito recentemente a eliminação dos subsídios, estamos a falar das taxas da importação do coisa, verificamos aqui a questão do IVA, a redução do IVA, e estamos a verificar uma série de medidas no intuito de tentar conter esse efeito negativo. Mas o que determina a taxa de inflação não é o orçamento, o que determina a taxa de inflação são as condições próprias da economia. Também verificamos, por exemplo, vamos assistir aqui uma variação da taxa de câmbio na ordem de 650 a 750 kwanzas por dólar. Isso também vai ter um impacto negativo, sobretudo porque a nossa economia depende muito da importação e estamos muito expostos aos choques externos, Isso vai agravar e tem que agravar, não é questão do orçamento em si, são as questões da economia, vai agravar a situação, a condição da vida dos angolanos.
O cumprimento das metas previstas e a qualidade da despesa pública é apontada pelo economista Manuel Antunes como principais desafios do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano.
E se olharmos, por exemplo, para a taxa de inflação, continuando a olhar para a taxa de inflação de 18%, naturalmente a taxa de juro que os bancos vão cobrar para conceder o crédito também vai ter que ser ajustada mais ou menos a este nível para que a taxa de juro real seja uma taxa de juro atrativa para os bancos. Logo, o custo de financiamento também da economia vai aumentar. Mas, repito, não é nos termos que está a ser colocado, mas é uma condição própria, independentemente do orçamento, porque a variável inflação, preço do barril do petróleo, a produção petrolífera, taxa de câmbio, são variáveis externas, são variáveis que nós não controlamos, portanto, exceto aqui a produção petrolífera, nós não controlamos e, portanto, estamos expostos a isso e temos que ter medidas para mitigar. Os maiores desafios desse orçamento aprovado e os dos demais, primeiro é garantirmos que o que foi orçamentado seja efetivamente o que será executado e, segundo, é sobretudo ao nível da qualidade da despesa, não é? Porque já é pouca, para os vários setores. Se nós repararmos para o peso dos salários nos vários setores, nas várias unidades orçamentais, é quase o orçamento todo. E depois, se adicionarmos o custo com bens e serviços, sobra muito pouco para realizarmos despesas mais produtivas. E, portanto, o pouco que temos temos aqui uma disciplina orçamental, disciplina na execução dessas despesas, do ponto de vista de tal forma que essas despesas no futuro consigam contribuir para o aumento das receitas e do produto interno bruto.
Por sua vez, Carlos Cambuta diz estar preocupado porque o orçamento aprovado mostra claramente que as eleições autárquicas não serão realizadas no próximo ano. Acrescenta o facto do orçamento de 2022 não garantir a redução das desigualdades sociais.
Do ponto de vista da assistência social, é preciso observar que estamos a falar de um orçamento que vai mais contribuir para a chamada proteção social contributiva, ou seja, para todas aquelas pessoas que estão inscritas ou registadas no Instituto Nacional de Segurança Social, que vão ter a sua reforma, para a proteção social de base, certamente que não tem alguma resposta tão positiva, na medida em que a percentagem está abaixo de 1% do total do orçamento geral do Estado.
Também concorda, com a ideia, também concorda com a ideia segundo a qual este orçamento aprovado é pior que o orçamento de 2021?
Na verdade, o desafio maior da gestão de finanças públicas no país não está um tanto quanto no montante, mas está na utilização de recursos. Digo recursos porque a questão está nas opções. Reparem que, num contexto como Angola, era esperado que o setor social e o setor econômico pudessem ter mais recursos, mas isto não acontece. Mesmo se reparar do ponto de vista da distribuição do produto interno bruto puro território nacional, vai verificar que, depois da dívida pública, Luanda concentra a maior despesa pública. Isso não concorre para o combate às assimetrias, não concorre para a redução do êxodo rural. Isto significa que a política de desenvolvimento que o governo está a seguir é aquela que obriga os cidadãos, querendo ou não, concentrar-se na capital do país. E isso não nos parece ser estratégico, porquanto o território não se resume na província de Luanda. Portanto, o maior desafio, na verdade, das finanças públicas não reside no montante, mas reside nas opções políticas. Note, por exemplo, de há um tempo essa parte, temos estado a divulgar para que o processo da institucionalização das autarquias seja concretizado quanto antes. Ora, os recursos que estão cabimentados no orçamento recentemente aprovado são um indicador insuficiente de que em 2022 não poderemos ter eleições autárquicas, embora estejam inscritas, até porque no ano passado e no orçamento corrente também vinha escrita esta rúbrica, mas não chegamos a contemplar isso. Portanto, há toda uma necessidade de assegurar que a visão estratégica do governo esteja suficientemente explícita no orçamento, tenha recursos para serem materializados. E isto não se verifica.
Para Albino Paquisi, a falta de coerência pode voltar a comprometer a execução transparente do orçamento para o próximo ano, à semelhança do que aconteceu no ano que está a terminar.
Primeiro é um orçamento para o ano de eleições, em que, entre várias rubricas, a Casa do Presidente da República tem um bolo muito maior agora, aumentou-se, e por outro lado, a oposição, pelo menos, embora nunca tenha votado a favor dos orçamentos gerais do Estado cá no nosso país, a verdade é que os partidos na oposição têm feito recomendações, que são recomendações com as quais todos nós estamos de acordo. Porque uma coisa é aquilo que se orçamenta, depois outra coisa é aquilo que se executa. Mas o grande problema tem que ver exatamente com a execução do orçamento. Essencialmente num ano em que nós tivemos muitas mortes, por exemplo, no setor da saúde, tivemos muitas mortes com a malária e reduziu-se, portanto, aquilo que é a dotação orçamental para a malária. Ora, de um ponto de vista geral, genericamente, ouvindo também muitos economistas, naturalmente, que falam sobre estas matérias, eu penso que nós vamos precisar, nos próximos tempos, de ter um equilíbrio parlamentar. Porque estas coisas de o partido maioritário aprovar todos os orçamentos, e muitas vezes orçamenta-se uma coisa e depois executa-se outra, tem causado muitos problemas naquilo que é a execução dos orçamentos, dos vários orçamentos dos vários governos do partido anda lá.
E é mesmo, doutor, mesmo nesta perspectiva, numa altura em que o país vai entrar praticamente em eleições, campanha eleitoral, haverá aqui muita dispersão do ponto de vista de despesas, embora as previsões de receitas também estão aí no documento. Acha que, de facto, haverá coerência de execução deste orçamento perante todo este quadro?
Não, está fora de hipótese haver coerência na execução do orçamento. Está fora de hipótese, essencialmente porque estamos em campanha eleitoral. Estamos em campanha, não. Estamos num ano de eleições e mais um pouco começa a campanha eleitoral. Mas para todos os efeitos não podemos nos esquecer que na lei orgânica para as eleições gerais de 2000, na lei orgânica para as eleições que foi aprovada também pela Assembleia Nacional, com a maioria do MPLA novamente, e, quer dizer, há uma rúbrica, não é rúbrica, mas há uma perspectiva que proíbe, portanto, a inauguração de infraestruturas em tempo de eleições. Mas nós temos muitas dúvidas de perceber até que ponto isso se poderá cumprir, está na lei.
Albino Paiquis, Manuela Antunes e Carlos Cambuta foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, por onde podem receber as nossas notícias e também uma rubrica especial chamada Bastidores do Desporto. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falamos de preservação de museus em Angola. Teremos também saúde e, como sempre, aos domingos, uma conversa com um dos nossos ouvintes. Amanhã é com uma das nossas amigas ouvintes. Aproveitamos também para vos convidar a visitarem a nossa página na internet em voaportugues.com. Não se esqueçam, estamos também nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. E não se esqueçam, o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 18 de dezembro de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação, que vos saúda. O Mariano Bartolomeu está na produção. Um bom sábado e também votos de boas festas, porque não? Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média 1530 na internet. Estamos em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do transmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Maputo com a ZFM, Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catiou, em Rádio Educativa, na cidade de São Domingos. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Mas a Voz da América em português está também em FM em Bissau, com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Estamos em FM na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. A cidade de Gabu, ouvemos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio e em Cachungo estamos com a Rádio Berlando. Saudamos aqui as nossas rádios parceiras. Após o noticiário com a atualidade, vamos falar do crescente interesse que a Turquia tem mostrado por África e deste novo encontro, um fórum de negócios e de comércio. E falaremos também da exploração de petróleo entre a Guiné-Bissau e o Senegal e de um novo acordo que está a gerar controvérsia. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 18 de dezembro. As autoridades de saúde egípcias disseram ter identificado no país os primeiros casos da variante do coronavírus Omicron, que é altamente transmissível. 3 pessoas foram diagnosticadas com a variante Omicron entre os 26 viajantes que testaram positivo para coronavírus no Aeroporto Internacional do Cairo, disse o Ministério da Saúde em comunicado na sexta-feira. Sem mencionar, no entanto, de onde vieram os 3 passageiros, mas a agência de notícias local, Maswari, informou que os 3 estavam entre viajantes da África do Sul. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, afirma que o aumento contínuo de casos de Covid-19 é resultado da distribuição desigual de vacinas. Falando na primeira Conferência Internacional sobre Saúde Pública em África, o diretor-geral da OMS observou que já se passou pouco mais de um ano desde que as primeiras vacinas Covid-19 começaram a ser administradas. Tedros disse que o rápido desenvolvimento não de uma, mas de várias vacinas seguras e eficazes é um triunfo da ciência, mas segundo ele, e eu cito, a distribuição injusta de vacinas tem sido um fracasso para a humanidade. Fim de citação. O Ministério das Relações Exteriores do Mali disse que o Chad planeia enviar 1000 soldados adicionais ao Mali para reforçar as suas tropas que lutam contra insurgentes, enquanto a França recua a sua presença militar na região do Sahel, na África. Soldados chadianos representam quase 1.400 dos 13 mil soldados da Força de Paz das Nações Unidas no norte e centro do Mali, onde uma insurgência islâmica floresceu, apesar de um esforço de 9 anos dos exércitos internacionais para contê-la. A próxima implantação reforçará essas e outras tropas chadianas à medida que a França reduz a sua missão de contra-terrorismo regional de 5 mil pessoas, conhecida como Barkhane, disse o Ministério das Relações Exteriores do Mali em comunicado na sexta-feira. No Paquistão, pelo menos 10 pessoas morreram e 11 ficaram feridas numa explosão neste sábado, dia 18, numa agência bancária de Karachi, construída sobre uma drenagem de esgoto na área industrial da cidade. A causa da explosão na agência do maior banco do Paquistão, Habib Bank Limited, pode ter sido uma fuga de gás, disse um oficial da polícia. Na Indonésia, as autoridades aumentaram o nível de alerta para o vulcão mais alto da ilha de Java, dizendo que o Monte Semeru pode explodir novamente após uma erupção repentina no início deste mês, que deixou 48 mortos e 36 desaparecidos em aldeias que foram enterradas em camadas de lama. Uma mulher palestiniana esfaqueou no sábado um colono israelita perto de um disputado local sagrado em Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada, ferindo-o levemente, disse um porta-voz da Guarda de Fronteira. Guardas da fronteira israelita disseram em comunicado ter prendido a agressora, uma mulher palestiniana de 65 anos, de uma vila próxima. O ferido era um morador de 38 anos de um assentamento próximo de Kiryat Arba. Para mais notícias, continue conosco em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de museus. Falaremos também aqui com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Não esqueça, saúde aos domingos aqui na Voz da América. Voltou à ribalta o debate sobre possíveis plataformas de jazigos de petróleo na zona da exploração conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal, um tema que nos trouxe o Lassana Kassamá.
Historicamente, segundo informações disponíveis, a questão ligada aos recursos aléuticos naquela zona começou em 1958, com prospecções feitas pela empresa francesa Total, do lado francês, e da companhia americana Exxon, da parte portuguesa, que desde logo sugeriram a presença de petróleo na área. Uma versão nunca confirmada pelas antigas e atuais autoridades da Guiné-Bissau, que sempre abordaram a questão com algum secretismo e prudência, até que na década de 80, Bissau e Dakar quase que implicaram-se em conflito armado. Estiveram em causa, se é que ainda não estão, a delimitação da fronteira envolvendo o azimute 240, centrado em Cabo Roxo, para a partilha do fundo do mar guineense. Segundo alguma publicação internacional, a independência das colónias portuguesas fez com que este problema se fosse levantado com reivindicação por parte do então Estado da Guiné-Bissau, do paralelo correspondente ao azimute 270 para a fronteira marítima. Depois de vários conflitos, ao nível diplomático, judicial e militar, a Guiné-Bissau e o Senegal concluíram ir à mesa de negociações, resultando-se, entretanto, na assinatura do Acordo de Gestão e Partilha da Zona de Exploração Conjunta em 1993, sustentado pela criação de uma agência de gestão. E para constituir a Zona de Exploração Conjunta, informações atuais, baseadas no pacto assinado entre os dois países, indicam que a Guiné-Bissau contribuiu com 46% do território marítimo e o Senegal 54%. Mas é o mesmo acordo que determina que a Guiné-Bissau fica com 15% e o Senegal com 85% de receitas provenientes da futura exploração dos recursos no âmbito da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre os dois países. Inconformado com esta partilha, o então presidente da República, José Mário Vaz, denunciou este acordo em 2016, exigindo uma renegociação, criando, por conseguinte, um secretariado técnico para suportar a comissão negocial instituída para o efeito. Comigo na rubrica de hoje estão o geólogo guineense Orlando Cristiano da Silva, o jornalista e professor universitário Armando Lona, e ainda vamos contar com as intervenções públicas do presidente da República, Omar El Mokhtar Sissoko Embaló, e Nussa Baldé, secretário-geral da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal. A Zona Económica Marítima Conjunta da Guiné-Bissau com o Senegal tem cerca de 25 mil quilómetros quadrados. O assunto voltou à ribalta, assumindo um ambiente polêmico quando um ex-ministro da Economia do Senegal, de nome Amadou Hoth, no âmbito de uma visita à Bissau, em outubro de 2020, ter confirmado a renovação do referido acordo em Dakar com assinaturas dos presidentes do Senegal, Macky Sall, e o da Guiné-Bissau, Omar El Mokhtar Sissoko Embaló. Foi a partir desta data que a questão voltou a ser debatida nos círculos político e social guineenses, não obstante o chefe de Estado da Guiné-Bissau ter afirmado no passado que não assinou nenhum acordo com o seu homólogo do Senegal. O acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta é suportado por uma agência de cooperação e gestão conjunta cujo secretário-geral é um guineense. E no Sabaldé, antigo diretor-geral dos Recursos Hídricos do Ministério dos Recursos Naturais da Guiné-Bissau, nomeado pelo atual Presidente da República, esteve recentemente em Bissau, tendo sido recebido por Omar El Mokhtar Sissoko Embaló. Uma ocasião que o serviu para esclarecer aos jornalistas os pormenores à volta deste polémico dossiê.
Este acordo de gestão e cooperação tem dois componentes, que são as pescas, os recursos aléuticos e os hidrocarbonetos, petróleos. Neste momento, Temos companhias, os blocos, seis blocos da zona de 60 mil quilômetros quadrados está totalmente ocupada. Os estudos estão muito avançados. Em relação ao Corro, há um processo em curso desde o ano passado em que o nosso presidente engajou, e foi assim também na altura, em 1993, quando foi assinado o primeiro acordo de gestão e cooperação. Isto foi vontade na altura dos dois chefes de Estado. Após resultados do contencioso arbitrário por tribunais internacionais, os dois chefes de Estado resolveram criar este acordo de cooperação naturalmente, para, num clima de boa vizinhança, para que aquela zona, que eu disse zona comum marítima, seja gerida sem sobressaltos. E foi aí que se chegou na altura ao acordo de 85-15, e este acordo esteve em vigor até 94-95. Houve denúncia do acordo, começaram as negociações. De lá até hoje não há um documento atualizado do acordo.
Perante as afirmações do secretário-geral da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta, o jornalista e professor universitário Armando Lona, seguidor da dinâmica política senegalesa, faz uma leitura sobre o contexto que envolve o acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta entre Bissau e Dakar.
Criou-se uma comissão há anos para reavaliar, renegociar o acordo de exploração e gestão petrolífera com o Senegal. Esta comissão fez um trabalho e o público guineense precisa de conhecer os resultados deste trabalho. As atuais autoridades não falam desta comissão. Quem é que está a negociar com o Senegal? Como é que se conseguiu chegar a um acordo que está agora confirmado pelo Estado do Senegal? Existe um acordo, não há dúvida sobre isto. Quem é que negociou este acordo? Quem é que tem o petróleo?
Seja como for, o secretário-geral da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta, Inúcio Abaldé, insiste em dizer que, apesar da existência do acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta, não há ainda assinatura de qualquer pacto que incide sobre a exploração do petróleo entre Guiné-Bissau e Senegal.
Não é um acordo de petróleo. E este acordo, o presidente fez tudo para que não fiquemos em 15. Nas discussões com o seu homólogo, o chefe de Estado, só se a Guiné-Bissau estiver em condições de vantagem que assina o acordo. No mínimo 30%. E ele alcança isso. O acordo dirá futuro de que, em caso de descoberta de petróleo, nesta zona de 60 mil quilômetros quadrados, onde temos blocos em prospeção, ainda não há petróleo, as partes vão sentar à mesa para renegociarem a partilha concreta da descoberta.
Depois de ter sido confrontado sobre o assunto pelos jornalistas na semana passada, contrariamente ao que havia afirmado no passado, o presidente da República, Omar El Mokh Tarcísio Coimbalo, assegura a assinatura do acordo com o Senegal e que o país terá um total de 30% de receitas provenientes da futura exploração dos recursos no âmbito da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre os dois países.
Não houve outro dia a falar com o acordo de petróleo.
Ouvimos as pessoas a falar do acordo de petróleo. Então, há petróleo na Guiné-Bissau. Se houvesse, eu estaria contente. Para vos informar também que o Senegal está muito avançado na questão da nossa agência de cooperação. Eu os tinha advertido que não ia assinar o acordo com menos 30% a favor da Guiné-Bissau. Já nos deram esse 30% e agora estou em condições de assinar o acordo com eles.
De referir que este assunto não tem tido uma abordagem proporcional entre as autoridades da Guiné-Bissau e do Senegal. Se no país vizinho a questão é abordada abertamente, por cá tem havido muita nebulosidade. Armando Lona, jornalista e professor universitário, disse não compreender os motivos que sustentam a posição do atual poder político em tentar esconder este processo.
Está-se a proteger certos interesses que não são interesses da Guiné-Bissau.
Contactado pela Voz da América, o acadêmico e especialista em geologia Orlando Cristiano da Silva, radicado no Brasil, falou da experiência própria sobre o secretismo imposto pela Bissau relativamente a este processo e da falta da transparência sobre a agência de cooperação e da gestão conjunta entre os dois países.
Em 20 anos de funcionamento, eu te garanto que 99% dos guineenses, foram aqueles que estão envolvidos diretamente, sabem exatamente o que é que se faz nessa empresa, qual é o corpo, digamos, de funcionários, qual é a receita, quais são os trabalhos efetivamente feitos. Os guineenses não conhecem.
Orlando Cristão da Silva discorda ainda com a atual chave de partilha de 30% a favor de Bissau e 70% para o Senegal, anunciado recentemente pelo Presidente da República.
Dizendo que 30% é excelente, é ótimo, é bom para a Guiné-Bissau. Com que base? Não tem base nenhuma. O secretário da agência, o engenheiro Júlio Balde, que é a pessoa que mais ficou quase 20 anos na agência, ele, na sua saída, a entrevista que ele deu, né, ele disse que fez recomendações para o governo. No entendimento dele, 46% para a Guiné-Bissau e 54% para Senegal é viável e é o que deveria ser feito. Por quê? Ele considerou o chamado participação geográfica. Então, se nós participamos naquela agência com 46% e Senegal com 54%, bom que a gente divida os dividendos, né, os lucros, pela percentagem da participação geográfica. Isso sim tem uma lógica.
Contrariamente às abordagens públicas do Estado guineense sobre a existência ou não do petróleo na zona em causa e baseando nas informações à sua disposição, o geólogo guineense acredita na existência de um grande potencial do petróleo na zona em causa, calculada em 60 mil quilômetros quadrados.
Nós fazemos parte de uma grande bacia que vai de Mauritânia a Guiné-Conakry. Antigamente chamava-se bacia de subsidência de Senegal, coisa errada. E hoje nós chamamos bacia de subsidência, ou simplesmente bacia MSGBC. M de Mauritânia, S de Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Estudos recentes levam a crer que na parte sul dessa bacia, mais concretamente na nossa área de Guiné-Bissau, encontra-se o maior potencial de acúmulo de petróleo. Porque é justamente nessa área que tem o chamado depocentro, chamado centro deposicional, que são áreas com maior probabilidade de você encontrar petróleo e abundância. Os estudos mais recentes, portanto, indicam que a maior potencialidade de existir petróleo é na parte sul da bacia, a parte que corresponde à nossa Guiné-Bissau.
Debate à volta do acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta ganha contornos na Guiné-Bissau, enquanto o presidente da República nega a existência do acordo sobre a exploração do petróleo, revelando, contudo, um ganho de 30% a favor da Guiné-Bissau contra 70% do Senegal, isto é, no âmbito dos recursos aléuticos provenientes da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre dois países. Nassana Kassamá, para a Voz da América.
Esteve também em destaque a terceira cimeira de parceria Turquia-África. O governo de Ankara apresenta um crescente interesse por África, para onde as suas exportações têm aumentado. O presidente Erdogan, aliás, fez mais viagens à África que qualquer outro líder mundial. A Turquia apresenta-se em África também como uma alternativa a outros poderes, como o da China, da Rússia e dos países ocidentais, acima de tudo dos ex-colonizadores. O tema deste terceiro fórum é parceria reforçada para o desenvolvimento comum e prosperidade e motivo de conversa com o jornalista português na Turquia, João Santos Duarte. João, há de facto aqui uma crescente influência da Turquia em África, uma crescente pegada, por assim dizer, da Turquia em África, que muitos dizem que tem sido bastante silenciosa comparativamente a outras potências, como a chinesa, como a russa e também como os países ocidentais.
Sim, bem, eu acho que o que é importante perceber desta relação da Turquia com a África e deste investimento da Turquia em África, para já é que é uma coisa que não é recente. Quer dizer, a Turquia não acordou ontem para a África ou este ano para a África, embora de facto tenha vindo a ser mais falado neste final de ano, porque tivemos aqui muitos eventos concentrados, ou seja, importantes. Tivemos a visita de Erdogan à Angola, Nigéria e Togo agora em outubro. No mesmo mês tivemos um fórum em Istambul, que foi dedicado mais à parte da economia e negócios, e agora, no final desta semana, temos esta terceira cimeira, a Turquia-África. Esta aposta em África, na verdade, da Turquia, embora, como referiste, tenha sido, de certa forma, um pouco silenciosa, mas começou há já quase 20 anos. E aí há que dizê-lo, começou muito desde a chegada do atual presidente turco Erdogan ao poder, na altura como primeiro-ministro, e da chegada do AKP ao poder. A título de curiosidade, por exemplo, o Erdogan é o estadista mundial que fez até agora mais viagens à África. Ele já fez 46 viagens a 30 países africanos, seja enquanto primeiro-ministro ou depois enquanto presidente. E se olharmos para os números, por exemplo, para a evolução dos últimos anos, esta aposta turca em África é notória. Quer dizer, se recuarmos pouco mais de 10 anos, em 2009 a Turquia tinha 12 embaixadas em África. Neste momento tem 43. E a 44ª vai abrir em breve na Guiné-Bissau. Se olharmos, por exemplo, para o volume de negócios, no início dos anos 2000 a Turquia tinha um volume de negócios com a África que rondava os 5,6 mil milhões de dólares. dólares, salvo erro. Neste momento já ultrapassa os 25 mil milhões de dólares. Portanto, tem sido uma aposta consistente. Depois há outra questão em relação à África, que é obviamente também o que vem em potências como a China, ou o que vem outras potências mundiais, sendo que obviamente não podemos comparar muito a Turquia com a China, mas que é o facto de a África ser o grande continente a apostar neste século. E o continente das oportunidades é um continente que vai registrar enorme crescimento populacional, também necessariamente em alguns países crescimento económico, e o que isso vai implicar de abertura a novos mercados. Uma das vantagens turcas ao nível económico é que os produtos turcos são mais baratos do que os europeus e são percepcionados como tendo mais qualidade do que os chineses. E a Turquia tem, por exemplo, uma indústria têxtil muito forte, por exemplo, também ao nível do mobiliário, por exemplo, com Angola são essas duas indústrias mais fortes a nível das exportações turcas, e neste momento a lira turca está muito desvalorizada face ao dólar, o que internamente é mau, mas externamente ajuda na competitividade das suas exportações. Agora, é preciso ver também que o interesse da Turquia em África não é um interesse meramente económico, pode ter começado de facto com essa perspectiva económica, mas a Turquia acaba por ter uma abordagem africana muito multidisciplinar. Ou seja, neste momento tem negócios muito importantes ao nível do setor da defesa. Só para dar um exemplo, da Somália, onde a Turquia tem a maior base militar fora do país, treina forças de segurança somálias desde 2017, está a tentar vender os drones turcos, os Bayraktar TB2, está a tentar exportar para vários países, como a Etiópia, que tem neste momento o problema do conflito do Tigray, ou eventualmente até Angola. Também se falou desse interesse de Angola. A Turquia já tem várias grandes infraestruturas construídas na África subsaariana. Tem, por exemplo, construiu uma grande mesquita nacional no Ghana. O maior estádio coberto da África Oriental, no Ruanda, foi feito por empresas turcas. Tem 400 quilómetros de linhas férreas na Etiópia. E para além disso, há outras áreas, por exemplo, o desenvolvimento e ajuda humanitária, que é uma área que se fala pouco, mas que a Turquia tem um importante trabalho já há vários anos feito, através da TICA, a Agência Turca para o Desenvolvimento, especialmente na Somália, do que eu me lembro, é o caso mais antigo de intervenção, mas a agência tem quase 30 centros de coordenação em África. E depois há vários lados, há o lado diplomático, como já falámos, extensa abertura de embaixadas. Ao lado da educação, a Turquia tem centenas de escolas espalhadas por África, e depois não só isso, mas também financia milhares de bolsas de estudo para muitos jovens que depois vão concluir os seus cursos na Turquia. E depois há um lado também que todos os países acabam por tentar fazer um pouco de soft power. Eu dou o exemplo, por exemplo, das telenovelas turcas, as séries turcas, começam a ser muito populares em alguns pontos do mundo e também já são em alguns países africanos, onde as pessoas seguem essas telenovelas. Portanto, é uma abordagem que não se encerra na economia, mas que procura atingir várias vertentes.
Achas que a Turquia, de alguma forma, usa também este que tu chamas o soft power, desde as novelas, a cursos, as escolas, para controlar a narrativa sobre a Turquia, uma vez que se diz, por exemplo, que um dos objetivos, por exemplo, do presidente nas suas viagens à África é garantir que não há influência da escola de Gulen, um arquirrival neste momento do presidente Erdogan?
Não, precisamente, aliás, a presença das escolas turcas em África começou com a rede montada pela organização de Fethullah Gulen. Fethullah Gulen, é preciso lembrar, há muitos anos começou por ser um aliado de Erdogan e neste momento é um inimigo, um arquirrival, que Erdogan, aliás, acusa, cuja organização classifica como terrorista e que acusa de ter estado por trás do tentativa de golpe de Estado na Turquia em 2016. Portanto, todas essas escolas que foram lançadas na altura pela rede de Gulen, entretanto, foram reconvertidas e estão sob a dependência agora de fundações ligadas a Erdogan, mas claro que sim, há também muito essa intenção de formar uma certa visão da Turquia e de um papel da Turquia que Erdogan pretende que a Turquia tenha na região e tenha no mundo. É muito interessante também, por exemplo, a forma como a Turquia aborda a África e a forma como a retórica turca que chega até aos países africanos, porque a Turquia chega com um discurso propondo uma relação, que é aquilo que os ingleses dizem win-win, ou seja, uma parceria igual em que ambas as partes possam sair a ganhar. E a Turquia tem essa vantagem porque não tem esse peso, essa bagagem colonial, esse trauma colonial. Mas Erdogan, que obviamente é um político muito astuto e muito inteligente, de cada vez que vai à África, nos discursos, ele procura sempre deixar soundbites que sabe que vão ser fortes e que vão ter impacto. Por exemplo, há uns anos no Gabão, em 2003, salvo erro, ele disse: a África pertence aos africanos, a Turquia, nós não estamos aqui pelo vosso ouro, ao contrário de outros. Uhum. E muitas vezes está a referir-se à França e outras potências coloniais. Aliás, ainda este ano, na visita a Angola, Erdogan fez questão de lembrar, neste caso, o passado colonial português. É interessante, por exemplo, que a máquina de persuasão turca chega a ir até à história para buscar exemplos de acordos na altura entre o Império Otomano e os reinos africanos para dizer: estão a ver, nós já naquele tempo nós queríamos cooperação e queríamos parceria com os povos africanos. Nós não fomos como as potências colonizadoras que viemos cá para roubar os recursos. E depois, uma nota final em relação a essa questão semântica e de retórica e de imagem: é interessante o facto de Erdogan ter passado a descrever a Turquia como um Estado afro-euroasiático, né? Porque todos sabemos que geograficamente a Turquia tem uma pequena parte ainda na Europa, a maior parte do território na Ásia, e Erdogan então quer então projetar a Turquia como uma plataforma que também vê a África como uma região importante e que está apostada também em África.
O que é que se pode esperar deste encontro que vai ter lugar no final da semana? O que é que a Turquia está ali à procura?
Uma nota muito rápida para dizer que é interessante que este encontro tem sido sucessivamente adiado. Este encontro já devia ter acontecido há muito tempo. Devia ter acontecido em 2019, não aconteceu, porque na altura o Egito estava à frente da União Africana e a Turquia tem, como sabe, uma grande tensão diplomática com o Egito desde que o presidente Morsi, que era apoiado pelo Irmandade Muçulmana, foi deposto. Depois era para ter acontecido o ano passado, em abril, não aconteceu por causa da pandemia. Esta é uma cimeira, como já aconteceu nas duas últimas edições anteriores, houve uma em 2008 em Istambul, houve também em 2014 na Guiné Equatorial. É uma cimeira muito participada. 54 países africanos vão estar representados, seja por membros do governo ou também do setor privado. Há muita presença também do setor privado. Portanto, o que a Turquia pretende, no fundo, como os responsáveis turcos já fizeram, embora esta aposta em África já venha há vários anos, é dar um novo impulso, abrir uma nova página, um novo capítulo nas relações com a África e com os países africanos. Portanto, o que se pode esperar, obviamente, é o estreitar de relações não só ao nível do bloco, porque obviamente a União Africana também vai estar representada ao mais alto nível, mas também bilateralmente, possivelmente, alguns protocolos, algum intensificar de cooperação com alguns dos países que vão estar presentes em várias áreas, porque, como disse, a Turquia não tem interesse só na questão económica, mas tem interesse em muitas outras áreas, tem interesse nessa questão da defesa, tem interesse também a apostar em questões que interessam à Turquia, por exemplo, a área da agricultura, portanto, a área da exportação de várias indústrias fortes turcas, como os textos, como o mobiliário. Portanto, são de esperar eventualmente estreitar de relações e eventualmente alguns protocolos adicionais.
Amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América, emissão vespertina de sábado 18 de dezembro de 2021. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Volte-se então de um bom resto de sábado, boas festas, e então até amanhã. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.